Programa Ponto de Vista.
Este é o programa Ponto de Vista, agora no nosso último bloco. Mando um abraço para a Charlene Mendes. Ela lembra que hoje está fazendo um ano de casada. Ela é dos nossos grupos de família da Paróquia Imaculada Conceição. Também um abraço para Maria Belarmino, que está acompanhando o programa Ponto de Vista. Gostaria de voltar aqui com os nossos convidados aqui na mesa, falando um pouco mais da questão da atualidade, né? Dizem que o Brasil tem, que a população brasileira tem memória curta. E a gente já voltou 192 anos, imagina. Vamos tentar ver. Como é que vocês acompanham esse cenário do pós-redemocratização do país, né? Neste processo onde a gente quer ter independência. Vocês, tanto alguém da área jurídica como alguém da área da história, né? O professor Lange poderia começar. Como é que vocês acompanham? Vocês acham que realmente nós nos encaminhamos para um país realmente independente? Porque quando a gente fala em independência, nós estamos hoje em um mundo globalizado. Mesmo depois que a gente saiu das mãos de Portugal, nós caímos na mão da Inglaterra, né? Precisamos pagar uma dívida que a gente não tinha com Portugal, de milhões da moeda corrente na época. Tivemos que tomar dinheiro emprestado à Inglaterra e até hoje a gente deve, né? Mas vocês percebem que a partir de 85 e 88... com a Constituição Cidadã, que a gente chama, o Brasil começou a dar passos rumo a uma verdadeira independência? E aí tem as minorias, né? O problema das minorias.
Eu gostaria de fazer uma colocação no sentido de que as minorias ou as camadas populares, que nem sempre são minorias, que são maiorias, né?
Exato.
Geralmente as minorias estão no poder, né? Representam as elites. Mas as maiorias, as camadas populares, de certa forma, sempre participaram do jogo político. É claro, manipuladas, entre aspas, às vezes, né? Mas quem não é manipulado, como dizia o André? De certa forma, todos nós corremos esse risco e estamos sempre sendo manipulados, num certo sentido, né? Tem um mito que eu penso que nós deveríamos desconstruir, que é o de que o povão não está preparado politicamente. E nós ouvimos isso tanto de políticos de esquerda como de direita, e que a partir disso justificam seus fracassos eleitorais, às vezes justificam seu autoritarismo. Né? Os governos autoritários sempre dizem que porque o povo não está preparado, ele primeiro deve ser preparado para depois participar. Preparado significa o quê? Preparado para pensar como eles pensam, para fazer, constituir as instituições à maneira das elites, para concordar com elas. Então, na história, eu diria assim, tanto na América Espanhola como do Brasil, nós temos exemplos mil de tentativas de exclusão política das camadas mais baixas. E essas tentativas sempre se baseiam no suposto despreparo, né? E eu penso que nós devemos desconstruir esse mito. A população, ela está despreparada, num certo sentido, ela nunca estará plenamente preparada. Nem eu estou plenamente preparado. Esse preparo é algo a ser perseguido pela vida afora. E provavelmente chegaremos a terceira idade e diremos, puxa, eu ainda me equivoquei em relação a isso. Eu ainda não... Mesmo assim, nós devemos participar, e eu acredito que nós estamos nesse caminho. Nós estamos nesse caminho. Eu penso que a democracia é um valor supremo, né? Ela não resolve os nossos problemas sociais, não resolve tudo, né?
Mas abre caminho para resolver.
Abre caminhos, e a democracia, num sentido pleno, ela deve permitir a participação, a luta de todos os segmentos da sociedade para conquistar esses direitos, educação, saúde, segurança e tudo o que nós vemos que são questões mal resolvidas, né? Então, muitas vezes, desqualificar as massas, né, é uma atitude autoritária, né, de quem quer se perpetuar no poder, de quem justifica, blá, 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 né? Então, eu gostaria só de dizer assim, desde a independência do Brasil até os dias de hoje, e não só da independência do Brasil, como minha, sou mais especialista da América Espanhola, desde aquela época e antes, as camadas populares, as massas, estiveram presentes no cenário, estiveram sempre presentes.
Sim.
Né? E sempre, porque senão nós também corremos o risco de constituir uma imagem de que o povo é apático mesmo, não gosta de política, eles não são acomodados, ficaram de fora, facilmente manipulados, tudo isso é muito complicado, muito problemático.
Agora, se a gente olhar, vamos pegar o cenário atual, né? Que existe, se não for manipulação da mídia, né? Parece realmente que existe, de certa forma, as pessoas estão menos interessadas na questão política esse ano. Ou o fato de não aparecer de forma tão preponderante o desejo de votar isso e aquilo significa também uma atitude política de protesto. Como é que a gente poderia olhar isso aqui? Porque alguém pode dizer, em um primeiro momento, bom, o pessoal não quer saber de política. Ou o pessoal está dizendo, olha, nós queremos saber, mas a forma de dizer que a gente quer saber é dizer que a gente não quer continuar do jeito que está, ou não quer aquele que vem, que pode representar isso e aquilo. O que é que você observa? Porque nós temos uma questão agora, né? E a Cláudia também, nós temos uma questão que está aí. Até pouco tempo, 14, 17% ia votar nulo, né? É uma coisa que a gente são 35 milhões de votos, né? É muita gente, é quase o eleitorado da Argentina todo, né? Como é que vocês observam isso para esse processo democrático, já que a democracia é o regime menos pior?
Bom, eu diria assim, infelizmente o desencanto, a desilusão estão presentes nesses índices que você aponta. Eu acho que a responsabilidade é da classe política e nós devemos cobrar deles. Agora, infelizmente, não justifica anularmos nosso voto, né? Eu acho que o que falta é uma democratização, uma democracia no sentido de abrirmos canais para uma, não apenas para eleição, a democracia não se exerce apenas no voto, mas na participação em outros canais, né? De cobrança, de manifestações, de atos públicos, né? E esse cenário que você coloca, eu acho que nós também sentimos isso. Nós passamos por tantas frustrações, todos nós, quem ainda não se frustrou na política, né? Quem não se desencantou? E quem diz que não nos desencantaremos, sim, novamente?
Sim.
Né? Então, acho que isso está muito presente nesses índices. Mas também não resolvem. Embora desiludidos, temos que praticar a democracia, temos que lutar, né? Melhor do que a tirania.
Exato. Né? Cláudia.
Seu questionamento anterior, padre, eu acredito que nossas instituições democráticas, elas estão bastante fortalecidas.
Sim.
Estamos ainda nesse processo de construção da nossa democracia, da nossa independência, e esse processo passa por essa questão de globalização, de não estar isolado do mundo, mas de construir a sua própria independência naquilo que nos é mais caro, seguindo aqueles princípios que nos guiam, que são aqueles princípios constitucionais, e dentro desses princípios está a pluralidade de ideias, a liberdade de expressão, né, que cada vez mais a gente assiste essa tentativas várias e sempre ocorreram de cercear essa liberdade, né, de não possibilitar que se coloquem informações, ideias que vão de encontro a pessoas que estão no poder, né? Mas eu vejo de uma forma bastante positiva que nós estamos evoluindo, e acredito que esse aparente desinteresse nas questões políticas passa por essas desilusões, né? De acreditar naquilo que é colocado. E o que se assiste, na verdade, nesse período eleitoral é uma tentativa de agradar a todos, né? Então, nessa tentativa de agradar a todos, não se entram em temas que são polêmicos, né? Então, se nós assistirmos de forma isenta, se colocarmos diante da televisão, que é o meio que atinge a maior parte da população, e dizer agora eu vou escolher o meu candidato de acordo com o projeto que ele me apresentar aqui, que vai de encontro com aquilo que eu acredito. Não se escolhe, porque todos dizem que vão melhorar a educação, que vão melhorar a segurança pública, que vão melhorar isso, vão melhorar tudo, e o discurso é semelhante. Né? Mas naquilo que na área que eu trabalho, na segurança pública, o que diferencia os candidatos? Até agora não foi colocado.
Nada.
Eu posso procurar de uma forma outros meios para buscar o que eles pretendem fazer nisso, né? Nessa questão, que é a questão que eu trabalho, mas é uma questão que atinge a todo mundo, né? E aí eles dizem, vou melhorar, mas de que forma se vai melhorar? De que forma se vai melhorar a educação? Será que é colocando mais dinheiro, vamos melhorar a educação? Será que é criando marcos é que se vai melhorar a comunicação? Ou é a liberdade e o controle mesmo, essa avaliação crítica de quem assiste, de quem recebe essa informação é que vai melhorar? Né? E o que nós assistimos agora foi uma tentativa, e passa pela questão da manipulação, de alterar dados da internet para retirar aquelas informações positivas de determinadas pessoas e colocar em lugar delas informações negativas, né? E isso passou pelo Wikipedia, que é um dicionário que é muito acessado principalmente pelos jovens.
Sim.
Né? E eles têm aquelas informações como se fossem informações realmente fidedignas. Né? E aí nós assistimos então a necessidade de regulamentação disso, não de cerceamento, mas de regulamentação, e que foi feito recentemente.
Agora, voltando à questão da Constituição de 88, você citou no começo da Constituição Cidadã, a gente sabe que naquele momento as oligarquias ainda, depois da democratização, não estavam ainda bem constituídas, né? Não deu tempo. Talvez por isso a população teve condição, assim, de certa forma houve um processo de consulta. Naquela época eu era bem jovenzinho, mas lembro que a gente participava um pouco mais efetivamente. E agora, essa Constituição, que parece cidadã, a gente sabe que muitos ganhos, né, perpassam governos de um, de outro, e a população acabou avançando nesses ganhos, porque a Constituição deu essa oportunidade, não depende tanto da paternidade de um governo ou outro, né? Sim. Graças a Deus, e isso é bom. Você acha que esta Constituição, ela está sendo aplicada realmente para a gente ter esses aspectos da independência que a lei deve prover para a população brasileira?
Sem dúvida, padre. A Constituição, ela traça, dentre os princípios fundamentais, a questão da pluralidade, da independência, da dignidade da pessoa humana, né? Então, esses princípios, eles não podem ser violados, eles não podem ser modificados, e qualquer ato do poder público, seja no sentido de legislar, seja nos julgamentos de fatos concretos, eles devem observar esses princípios. Então, ainda que se criem leis que visam alterar ou que violem esses princípios, essas leis, elas são inconstitucionais. Então, elas são retiradas do nosso ordenamento jurídico e elas não têm valor. Então, são esses princípios. A nossa Constituição, ela é muito minuciosa. Entra em temas que não são a rigor constitucionais. Mas nesta parte de princípios, desses delineamentos do que é o Estado brasileiro, desses princípios que nos regem a todos nós, cidadãos, eles têm que ser observados, eles estão sendo observados, e é isso que está nos propiciando esse fortalecimento democrático, das instituições democráticas.
Ah, uma coisa que a gente precisa lembrar dentro desse processo da democracia é que as massas podem participar, né, e podem interagir com essa questão do poder, o projeto de lei da ficha limpa, por exemplo, esse ano mais de 400 candidatos, inclusive o Maluf, não pode se candidatar. Né?
É um projeto de lei de iniciativa popular, o primeiro.
Exatamente, iniciativa popular que está previsto na Constituição, como uma forma realmente de tornar o país, né, independente desses grupos de elites e tudo mais, que, e a população realmente influenciando. Nós falamos ainda há pouco a iniciativa também popular para a reforma, para a questão da reforma política, que tem 10 pontos muito interessantes, né? Dentre eles, por exemplo, 50% das vagas para as mulheres, né? Para os cargos políticos, depois o financiamento público de campanha em parceria com o financiamento privado pessoal, não de empresas, né? Porque a pessoa pode doar até R$700 e não passa direto para o candidato, mas via justiça. Portanto, o candidato nunca sabe quem doou, então ele também não tem compromisso, né? Depois também essa participação mais direta através de referendos, plebiscitos, projetos como esse. E depois o programa do partido é que vale. Você falou, por exemplo, a gente olha para os candidatos, parece que todo mundo é igual, porque nós não conhecemos os programas de partido. Nós conhecemos o que o cara vai falar na televisão, mas o partido diz o quê? Então, se houvesse essa conscientização e algo regulamentado para que a gente soubesse o programa, voltasse no partido, como é a proposta desse novo projeto de lei, e aí no segundo turno você vota nos candidatos daquele partido, que os candidatos podem representar aqueles que realmente vão fazer cumprir o programa do partido. Então, acho que aqui também a gente começa a dar à população uma oportunidade de deixar o país cada vez mais independente, porque a independência não é só do Brasil para com as outras nações, mas do próprio povo em relação às suas oligarquias e grupos bem organizados que mandam, né? Então, por isso, antes de pedir que vocês façam as considerações finais, eu quero lembrar novamente que você é convidado nesse final de semana a ajudar a população do Brasil como um todo, portanto, ajudar você mesmo, né, a fazer do país um país mais independente e democrático, assinando lá esse projeto de iniciativa popular, que tem 10 pontos. Ontem eu publiquei um artigo nos jornais trazendo esses pontos e chamando a população para, conscientemente, se desejar, votar, se concordar, votar, né, assinar essa lista, para que a gente possa engrossar já as 400 mil assinaturas que já chegaram na OAB e CNBB, e esperamos até o final do mês chegar a 1,5 milhão. Queria que vocês fizessem as considerações finais, né? Eu sei que você me mostrou um texto aí interessante, né? E gostaria que você lesse e fizesse suas considerações, pensando no futuro do nosso país como um país independente.
Então, me despedindo desse programa, muito obrigado por essa oportunidade. Eu gostaria, então, encerrar dizendo que independência rima com liberdade, né? A liberdade que o Brasil conquistou. Mas o que é a liberdade, né? Nós vemos o Brasil, a América e o mundo todo sempre manifestaram anseios libertários. Mas, para alguns, liberdade significa isso, para outros significa aquilo, né? O que significaria a liberdade, por exemplo, para os povos indígenas da América, do Brasil, né? Liberdade para eles está relacionado à terra, está relacionado aos seus direitos enquanto grupos étnicos, enquanto há avanços no respeito às diferenças culturais, né? Liberdade para outros setores, para as elites, para os crioulos, é outra coisa. Então, eu tenho aqui uma síntesezinha da historiadora Maria Lígia Coelho Prado, que faz uma análise dos processos de independência da América, e incluiria neles o Brasil. Ela diz assim: para aqueles que não dispunham de recursos, quer econômicos, quer culturais, os novos tempos não trouxeram benesses ou regalias. Reformas sociais de peso, terra, salários dignos, participação política, educação popular, cidadania, respeito cultural às diferenças, tudo isso teria de esperar. As ações de governos autoritários cobririam e deixariam suas marcas registradas na América Latina durante a maior parte do século XIX. Os de baixo teriam de se organizar, lutar, sofrer e morrer para alcançar seus objetivos. Não foram as lutas da independência que mudaram sua vida. Eu acho que esse parágrafo mostra que independência é um processo de conquista constante, né? De busca e de construção da nossa cidadania, dos nossos direitos, né? Isso tudo não podemos comemorar, né? Tudo isso está em processo e deve ser construído. A independência política, jurídica do Brasil em relação a Portugal, nós conquistamos há 192 anos, mas temos tudo a ser conquistado ainda. Já temos uma trajetória, e eu acho que a Constituição de 88 é um marco interessante nessa trajetória, mas política é um a liberdade é algo muito mais amplo, né, que devemos construir.
Muito bem, obrigado. Cláudia, suas considerações finais.
Agradeço mais uma vez, padre, pelo convite de estar aqui tratando desse tema tão importante no momento político, também bastante interessante, e colocando que nós estamos, sim, ratificando o que já foi dito aqui, evoluindo nesse sentido de podermos dizer que somos independentes culturalmente, independentes como país, e para isso nós precisamos estar mais atentos ao que está acontecendo no nosso país. Nós fazemos parte disso tudo e temos que nos colocar ao lado daqueles que lutam, né? Que temos pessoas exponentes que estão lutando para que nós conquistemos de fato essa independência através das instituições nossas, que estão fortes, que preveem a igualdade de todos, e essa igualdade passa por reconhecer que somos desiguais, que temos defeitos, acertamos, erramos, mas que todos têm a possibilidade sempre de melhorar, de evoluir, e é com nesse conjunto de todos, e o professor colocou aqui muito bem, nós nos referimos muitas vezes às minorias como os menos favorecidos, ainda são maioria, né, que nós possamos construir todos, aqueles que estão no poder, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão nas classes mais baixas, um país melhor. É o país que nós vivemos, é o país que nós amamos, que nós queremos deixar melhor para os nossos filhos. E é através de iniciativas como essa do senhor, de colocar esse tema em discussão, é que nós vamos atingir essa maturidade política que vai nos trazer de fato a independência. Obrigada.
Obrigado a você, professor Lange. Queremos realmente agradecer a você que nos acompanhou. Um grande abraço, até sábado, se Deus nos permitir.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.